Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Nufone com Esculápio, meu nome é Sávio Breno. Então, sem enrolação, coloquem aí seus fones e vamos embora pro papo. Fala galera, beleza? Então, são exatamente 23 horas e 47 minutos, dia 16 do 5. Acabei de chegar de viagem aqui em Paulo Afonso, na cidade onde eu faço faculdade, onde eu vou começar o internato. E aproveitando aí que eu tô com um pouquinho de insônia, né? Dormi bastante durante a viagem. Vou aproveitar para gravar esse episódio para vocês, vai ser um episódio bem curto. Vamos aproveitar aí para falar sobre um procedimento que é bastante simples, mas muito realizado também, as enfermarias clínicas e cirúrgicas aí do nosso sistema público de saúde. E apresenta um papel fundamental aí na abordagem de algumas condições clínicas. Então, falando um pouquinho sobre a definição, a paracentese ela nada mais é do que um procedimento que apresenta aí duas principais funções, tanto diagnóstica quanto terapêutica, e está indicado principalmente para pacientes com ascite, né? Então, a gente vai utilizar para realizar a investigação dessa ascite ou para realizar a terapia, mesmo que sintomática, dessa ascite. Então, ela vai servir aí para elucidar as causas por detrás dessa ascite, né? Os mecanismos fisiopatológicos envolvidos com a etiologia dessa ascite. E, em relação à parte terapêutica, ela vai resultar em um alívio devido à remoção desse volume que faz uma compressão abdominal no paciente e resulta em alguns sinais e sintomas. Consiste basicamente na inserção de um catéter dentro da cavidade abdominal, né, com drenagem do líquido que aí está acumulado, sendo mais preciso dentro da cavidade peritoneal. Então a gente falou aqui sobre ascite, líquido ascítico, mas afinal de contas o que é ascite, né? Ascite nada mais é do que um líquido livre acumulado aí dentro da cavidade peritoneal. A gente sabe que a cavidade peritoneal ela é delimitada por uma parte visceral e por uma parte parietal, e o espaço dentro ou entre essas camadas é um espaço virtual. É um espaço que não existe de fato. Contudo, devido a algumas alterações patológicas, a gente pode ter um acúmulo de líquido entre essas duas camadas que vai resultar em ascite e que pode resultar em alguns problemas para esse paciente. Falando agora um pouquinho sobre as indicações da ascite, a gente pode investigar aí, como já tinha relatado anteriormente, o tipo de ascite, né? Qual é o mecanismo fisiopatológico por detrás dessa ascite. Então, a diferenciação do tipo de ascite. Basicamente, a gente vai fazer uma análise desse líquido e delimitar inicialmente se trata-se aí de um exudato ou de um transudato. Aqui é até importante a gente aproveitar o momento para diferenciar esses dois termos, né? Transudato e exudato. Porque vai ser mais vai ser um conceito importante mais para frente para a gente conhecer as principais doenças por detrás de cada um desses líquidos. Então, o transudato ele nada mais é do que um líquido caracterizado aí por uma baixa quantidade de proteínas e também de células, né? Está relacionado normalmente com um aumento aí da pressão hidrostática, que faz com que a gente tenha um extravasamento desse líquido do espaço intravascular para o espaço extravascular, que acaba se acumulando aí. E, por exemplo, quando aqui se trata de um extravasamento para a cavidade peritoneal, a gente resulta na ascite, né? Esse extravasamento aí, ele pode ser também, além do aumento dessa pressão hidrostática, devido aí a uma baixa quantidade de proteínas plasmáticas, né? Que vai diminuir essa força oncótica, essa força osmótica, que puxa esse volume para dentro do vaso, fazendo com que essa força seja diminuída, a gente tenha uma redução dessa pressão, favorecendo a saída desse líquido para o terceiro espaço. Já o exudato, ele normalmente aí é um líquido caracterizado por uma grande quantidade de células, uma grande quantidade de proteínas relacionado com o processo inflamatório. Muitas vezes também está relacionado com o processo infeccioso, mas nem sempre essa relação é absoluta. Normalmente, sempre está relacionado com o processo inflamatório, mas nem sempre esse processo inflamatório está relacionado com uma infecção. Voltando agora para as indicações, né, da paracentese, como a gente falou, né, além da diferenciação entre exudato e exudato, vai servir também para a gente fazer algumas outras análises com bioquímica, oncótica. Aqui é até importante a gente aproveitar o momento para fazer outra diferenciação, né, de dois termos. Na verdade, duas análises que são realizadas com o líquido ascítico e que, devido à semelhança de nomenclatura, pode gerar uma confusão, que é a diferença entre citometria e citologia ou citologia oncótica. Para quem já estudou aí um pouquinho sobre o preventivo, né, para mulheres durante o período sexual, período fértil, para o rastreio de câncer de colo de útero. Já ouviu falar aí sobre o famoso Papa Nicolau, né? Que é a citologia oncótica. Olha, eu confundindo aí. A velha citologia oncótica. A gente passa para esses pacientes. E a citologia oncótica nada mais é do que a pesquisa nesse líquido por células neoplásicas, né? Já a citometria, que é o outro termo aqui analisado, é a contagem de células de uma maneira geral e a sua diferenciação, né? Então a gente faz uma análise do quantitativo de células, do tipo de célula e qual tem um predomínio aí nesse líquido. A gente vai avaliar principalmente aí se a gente tem um predomínio de células, por exemplo, polimorfonucleares ou de células monomorfonucleares. Por exemplo, células, um líquido com uma grande quantidade de células polimorfonucleares está bem relacionado, por exemplo, com infecções, né? E aqui no caso da CIT, a gente vai pensar principalmente aí em uma peritonite bacteriana espontânea. Quando, por exemplo, a gente tem um predomínio de células monomorfonucleares, a gente pode pensar em uma tuberculose peritoneal. Então, cada predomínio de tipo celular vai estar relacionado com um processo patológico. Voltando aí para as indicações, a gente pode então utilizar para a síntese, né? Para analisar a suspeita e investigação da peritonite bacteriana espontânea, para avaliar a possibilidade de pancreatite aguda, abdômen agudo, entre outros. E além disso, a sua outra função que não está relacionada ao processo diagnóstico é a sua utilização terapêutica, que é a famosa paracentese de alívio, que vai ser onde a gente vai utilizar desse procedimento para retirar esse volume de líquido aí acumulado e resultar numa descompressão, né, dessa pressão abdominal no paciente, resultando aí em melhora de sinais e sintomas, como por exemplo, melhora da respiração do paciente. Falando agora sobre as contraindicações, essas são aí divididas em contraindicações absolutas e relativas. Entre as contraindicações absolutas, que são aquelas em que nos impede totalmente de realizar o procedimento, a gente pode citar principalmente aí a CIVD, né, que é a coagulação intravascular disseminada, que vai aumentar o risco de hemorragia nesse paciente. Além disso, evidências clínicas de fibrinólise, que também vai ao encontro da CIVD, favorecendo o risco de sangramento. Pacientes também com abdômen agudo, que necessite de uma intervenção cirúrgica de forma imediata, paciente com instabilidade hemodinâmica, com perfuração abdominal, todos esses casos a gente está contraindicado de forma absoluta a realizar o procedimento. Falando um pouquinho agora sobre as contraindicações relativas, essas são aquelas aí que vão fazer com que a gente necessite avaliar antes o risco-benefício para esse paciente, né? São algumas condições onde a gente deve ter maior cuidado para com a realização da paracentese. Por exemplo, gestação, a aderência de ácidos intestinais, né, as famosas bridas. Além disso, pacientes com obstrução intestinal. E aí, nesse caso, por exemplo, paciente com obstrução, a gente vai ter que passar uma cânula, né, nasogástrica antes da paracentese para tentar resolver esse quadro. Pacientes com distensão vesical, aí normalmente a gente faça, né, o cateter vesical antes do procedimento. Então a gente vê que normalmente são condições onde a gente pode resolver para depois fazer a paracentese. Por exemplo, pacientes que têm aí alteração em relação ao local onde vai ser puncionado. Por exemplo, região infectada, hematoma, cicatriz cirúrgica, vasos encurtados visíveis, a gente deve ter maior cuidado. A gente pode até selecionar um outro sítio de punção. Pacientes também com cirurgia abdominal recente, inferior aí a um mês. Pacientes com coagulopatia, pacientes com plaquetopenia. E aí nesse caso, por exemplo, em pacientes com coagulopatia, a gente pode fazer o plasma antes, né? Pacientes com plaquetopenia, a gente pode fazer a transfusão de plaqueta antes. Então a gente vê que são situações que, no geral, fazem com que a gente olhe esse paciente com a maior atenção, né? Com maior cuidado. Falando agora aí sobre os materiais que vamos necessitar para a realização do procedimento, peguem aí sua agendinha e vai anotando. Então, inicialmente, vamos começar aí pelos EPIs, né? Gorro, máscara, capote, luva, óculos de proteção, que nesse caso normalmente nem sempre é utilizado, é opcional. A gente vai necessitar aí também de campo fenestrado estéreo, né, para colocar sobre o sítio de punção. Material para degermação, antissepsia, clorexidina degermante, né? Ou Povidine. Além disso, um kit estéreo para antissepsia com gás, cuba, pinça. Essa pinça aí você pode usar a Foster, Xeron, normalmente são as mais encontradas. O anestésico, né, vai ser a lidocaína 1 ou 2%. E aí agulha para realização do anestésico, uma agulha normalmente aí a de 22 gauges, né, e de 5 a 10 ml para anestesia. Normalmente é a quantidade de anestésico que a gente vai utilizar para o procedimento. Além disso, um cateter periférico, né, do tipo gelco, normalmente um gelco calibroso, a gente vai escolher aí o gelco 14 ou 16, que basicamente é o laranja e o cinza, respectivamente, né, o 14 para o laranja, o 16 é o cinza. Além disso, a seringa também. Vamos precisar ainda de um tubo coletor para recipiente para drenagem. Normalmente, quando a gente necessitar coletar uma boa quantidade de volume, a gente utiliza aí esse tubo coletor e o recipiente. E por fim, um curativo adesivo do tipo micropore para a gente colocar sobre o local de punção para evitar o extravasamento posterior do líquido acídico, né? Então aí agora um dos momentos mais importantes em relação ao procedimento, que é a técnica em si, que é o passo a passo para a realização do procedimento. Então, inicialmente, o passo fundamental é informar o paciente sobre o procedimento, detalhar cada passo, falar sobre os objetivos, os benefícios, os riscos desse procedimento e, por fim, obter aí o consentimento do paciente, né, em relação à sua autorização para a realização do procedimento. Posteriormente, a gente vai posicionar esse paciente aí em decúbito dorsal, a gente vai colocar a cabeceira da cama discretamente elevada, para que a gente tenha um aumento dessa pressão abdominal, favorecendo a descida desse líquido para as regiões mais inferiores, que é onde normalmente a gente vai realizar a punção. Em casos de ascite pouco volumosa, a gente pode colocar o paciente em semidecúbito lateral, mais ou menos aí com 45 graus, para o lado em que a gente vai realizar a punção. Pode utilizar uma cunha e um coxim, né, para colocar o paciente nessa posição de semidecúbito lateral. Posteriormente, a gente vai colocar aí os EPIs, máscara, gorro, realizar a degermação e antissepsia das mãos e antebraços, material aí apropriado, né, por vidinho de degermante, por exemplo. Vai secar as mãos com as compressas estéreis, que vem aí já disponível no kit, né, junto com o capote. Posteriormente, vestir o capote, calçar as luvas estéreis e tomar bastante cuidado para não contaminar todo esse material, né. Posteriormente, a gente vai utilizar aí uma pinça, né, normalmente a pinça de Foster ou de Xeron. Vamos prender uma gaze estéril, realizar a degermação do sítio de punção, né, com esse degermante. Normalmente a gente faz essa degermação utilizando 3 gases. Posteriormente a gente faz a antissepsia utilizando aí o antisséptico tópico ou alcoólico, né, com mais 3 gases. E nossas duas principais opções que a gente vai ter aí à disposição vai ser o povidine degermante e tópico e a clorexidina degermante e tópica também. Após a antissepsia vai ser o momento da gente definir o local da punção, né, o ponto de punção para colocar o campo estéreo sobre essa região. Então, como a gente vai definir o ponto de punção, né? A gente tem aí algumas regras e algumas possibilidades. Primeiro, a gente sempre tem que dar uma preferência para o lado esquerdo do paciente. A gente sabe que do lado direito do paciente a gente tem o seco, que é uma parte do intestino grosso ali, inicial, mais grossa e fixa, que aumenta muito o risco de perfuração intestinal quando a gente faz a punção desse lado. E além disso, né, como já falei anteriormente, a gente vai evitar aí puncionar em locais com alterações locais, por exemplo, veia dilatada, lesão, cicatriz, sinais de infecção. E aí, quando a gente define o lado esquerdo, qual será o ponto especificamente que a gente vai puncionar, né? A gente pode utilizar inicialmente a regra dos 2/3, que vai ser basicamente traçar uma linha imaginária entre a cicatriz umbilical do paciente e a sua crista ilíaca anterior superior do lado esquerdo. E o ponto de perfuração vai se dar exatamente na junção entre o terço médio e o terço inferior dessa linha. Outra forma de a gente encontrar esse ponto é a partir da crista ilíaca, né, anterior superior esquerda, a gente vai subir 5 cm. Então a gente vai 5 cm na direção cefálica e posteriormente vai 5 cm na direção medial. E a gente vai encontrar exatamente aquele ponto que se deu entre a junção do terço médio e o terço inferior daquela linha imaginária que a gente traçou entre a cicatriz umbilical e a crista ilíaca anterior superior. Outra possibilidade, quando o lado esquerdo e esse ponto se encontra indisponível, por exemplo, pela presença de grandes veias dilatadas ali e o risco de lesão, vai ser a punção na linha mediana inferior, basicamente 2 cm abaixo da cicatriz umbilical. Contudo, a gente tem um risco aí pouco elevado, né, de perfuração vesical. Então, assim, a gente sempre vai orientar o paciente a esvaziar a bexiga antes desse procedimento, antes de realizar o procedimento, principalmente o procedimento na linha mediana, inferior, devido a esse risco aí de perfuração vesical. E a outra possibilidade vai ser com o uso da ultrassonografia, né? E aí, nesse caso, obviamente, a gente não vai necessitar funcionar exatamente esses pontos que a gente comentou anteriormente. A gente vai utilizar o exame aí para identificar os sítios que tem o maior acúmulo desse líquido acítico. E aí a gente vai realizar essa punção com maior segurança, desviando aí de estruturas que podem ser lesadas e gerar um risco ao paciente, né? Posteriormente, a identificação do ponto de punção, a gente vai, como eu tinha relatado, colocar o campo estéreo, né, sobre o ponto. E aí vamos realizar a anestesia no sítio de punção. Então, basicamente, a gente vai utilizar aquela agulha de 5 a 10 ml. A gente vai utilizar a seringa de 5 a 10 ml. E uma agulha aí de 22 a 25 gauges. 22, se não me engano, é aquela de cor preta. 25 é aquela de cor azul. A gente vai começar fazendo um botão anestésico na pele do paciente. E como eu já tinha falado também lá nos materiais, a gente vai utilizar a lidocaína a 1 a 2%. Posteriormente, a gente vai prosseguindo essa agulha para o tecido subcutâneo, posteriormente para o peritone, sempre puxando o êmbolo da seringa a cada 2 a 3 milímetros. E no momento em que a gente notar o retorno do líquido acítico, a gente vai injetar o restante do anestésico, na medida em que a região parietal do peritone ela é bastante sensível. Então, normalmente, a gente faz também a anestesia de toda essa região. E aí, a gente utiliza mais ou menos um total de 5 a 10 ml de lidocaína. Um ponto que é importantíssimo, é fundamental e nunca se deve esquecer, é de sempre aspirar a agulha antes de injetar o anestésico, né? Porque a gente tem um risco de cair dentro de um espaço intravascular. Então a gente aspira antes, caso tenha esse retorno de sangue, com certeza a gente acertou um vaso. Então a gente vai ter que reposicionar essa agulha para que a gente não injete esse anestésico dentro do vaso sanguíneo, que pode gerar complicações para o paciente. Posteriormente, a anestesia, a gente vai realizar a punção em si da paracentese. Então, a gente normalmente sempre vai buscar utilizar o mesmo orifício de entrada da seringa que foi utilizada para anestesia. E aí a gente vai pegar o gel 14 ou 16, como eu já tinha falado, normalmente conectado a uma seringa, e vamos perfurar esse orifício aí que já tinha sido perfurado. A gente tem duas principais técnicas para a realização dessa punção, que tem o objetivo principal de diminuir a possibilidade futura de extravasamento desse líquido acítico após o término aí do procedimento, né, pelo orifício de drenagem. Então, a técnica que, ao meu ver, é a mais realizada é a técnica em Z. A gente vai fazer uma leve tração da pele desse paciente, aí uns 2 centímetros para baixo, né, no sentido caudal, antes de perfurar, de forma perpendicular. E aí, com essa tração inferior, a gente vai perfurar a pele, depois o subcutâneo e o peritônio. Quando a gente desfazer essa tração, os pontos de perfuração não vão se encontrar. O ponto de perfuração da pele, o subcutâneo com o peritônio não vão se encontrar. E vai fazer com que a gente tenha o menor risco de extravasamento desse líquido acítico por esses locais que foram perfurados, que agora não estão se encontrando, né? Estão em níveis distintos. Outra técnica é a técnica oblíqua, né? Que a gente vai fazer a inserção dessa agulha de maneira oblíqua, em um ângulo mais ou menos de 45 graus em relação à pele. E aí, com isso, o peritônio e a pele vão ser penetrados em níveis distintos, reduzindo da mesma forma aí o risco de extravasamento posterior do líquido acídico. Após a perfuração em si, a gente vai direcionar essa agulha para o centro do abdômen. E posteriormente, quando o líquido acítico começar a fluir, a gente vai avançar essa agulha aí cerca de 2 a 5 milímetros. Isso é muito difícil de delimitar a olho mesmo, mas a gente vai avançar mais um pouquinho essa agulha, com bastante cuidado. E por fim, a gente retira a agulha e mantém o cateter realizando a drenagem. E aí, por exemplo, em casos que a gente necessite de uma grande quantidade de volume, né, ou vá fazer uma paracentese terapêutica de alívio, a gente vai conectar esse catéter com um tubo coletor. Esse vai estar sempre, normalmente, a gente vai posicionar em um nível inferior ao paciente. E a gente conecta aí com um reservatório próprio para acúmulo desse líquido. Tanto para posteriormente a gente fazer análise, quanto para questão terapêutica mesmo. Normalmente essa drenagem aí ela é interrompida quando o paciente tem melhora, sinais e sintomas compressivos, né? Ou se o paciente apresentar uma instabilidade hemodinâmica, a gente vai interromper o procedimento. Normalmente, né, em pacientes mais crônicos, que tem ascite de repetição, mas claro, isso vai variar de caso a caso, mas normalmente a gente retira de 5 a 9 litros de líquido ascítico duas vezes ao mês em pacientes que apresentam essa ascite de repetição. Mas como eu falei, a gente vai avaliar cada caso. Um fato que é bem importante é a necessidade da gente repor a albumina, né, quando se retira mais de 5 litros de líquido ascítico. Então, basicamente é o seguinte: se a gente retirou 4 litros de líquido ascítico, a gente não vai repor a albumina. Mas caso a gente tenha retirado 6 litros de líquido ascítico, a gente vai repor uma quantidade de albumina para cada litro de líquido ascítico retirado. Essa quantidade varia de referência. Tem referência que fala de 6 a 8 gramas de albumina para cada litro de líquido ascítico retirado. Tem algumas que falam até em 10 gramas de albumina para cada litro retirado. Lembrando que é sempre quando o volume ultrapassar 5 litros. Então, se o paciente tirou 6 litros, por exemplo, aí a gente vai, utilizando aqui 10 gramas de albumina como base, a gente vai repor 60 gramas de albumina para esse paciente, né? A infusão normalmente a gente faz aí em cerca de uma infusão de mais ou menos 1 ml a cada minuto. Então, vamos passar para um outro passo aí, e quando se trata de paracentese, é fundamental, que é realmente a análise daquilo que a gente está coletando, né? Então, a análise do líquido ascítico. Como a gente já tinha comentado anteriormente, essa análise do líquido ascítico pode ser utilizada para diversos fins. Quando a gente está falando em relação a diagnósticos, a gente pode utilizar para investigação de um paciente cirrótico com suspeita de uma peritonite bacteriana espontânea, que a gente quer confirmar ou não, o paciente com ascite a esclarecer. E a gente pode utilizar diversos parâmetros em relação à análise desse líquido ascítico para nos guiar e nos direcionar em relação ao diagnóstico do paciente. Então, por exemplo, se tratando de um paciente com cirrótico, né, com essa suspeita aí de uma peritonite bacteriana espontânea, normalmente um volume aí de 20 ml já é suficiente para a gente fazer uma análise de citometria total e diferencial dessas células e também uma análise de cultura, que já vai nos guiar. Paciente que tem aí uma ascite a esclarecer, a gente pode utilizar mais métodos. A gente pode fazer uma avaliação, além da citometria, uma avaliação bioquímica, bacterioscópica, de culturas. E aí a gente necessita até de um volume um pouco maior, né? Por exemplo, na bacterioscopia a gente pode fazer tanto análise de Gram, análise de Zio-Nielsen. Na cultura a gente pode fazer cultura para tuberculose, bactérias, até fungos. A gente pode fazer aquela avaliação das citologias eucóticas na busca de células neoplásticas, né? Aqui é um ponto que é até importante frisar. E quando se trata da citologia oncótica, quanto maior o volume retirado, né, para análise, maior vai ser a sensibilidade desse exame. Então a gente pode aí, pensando aí num diagnóstico de câncer, de uma carcinomatose peritoneal, a gente pode já, pensando nisso, já coletar uma quantidade maior desse volume para a gente fazer essa análise. Outro ponto fundamental aqui é diferenciar, né, em relação à qualidade desse líquido ascítico, se trata-se aí de um transudato ou um exudato, como a gente já tinha relatado lá anteriormente. Cada um desses tipos estão relacionados com diagnósticos possíveis, né, com fisiopatologias distintas. Então, a gente vai utilizar para fazer essa diferenciação aí o famoso GASA, que é o gradiente albumina soro-ascite. Esse é um gradiente que todo médico deve conhecer. Basicamente, ele é definido como a diferença entre a albumina sérica pela albumina do soro, albumina do líquido ascítico. Então, a gente vai pegar a albumina presente no sangue e diminuir pelo valor da albumina presente no líquido ascítico. Quando esse valor der maior ou igual a 1,1, significa que a albumina presente no sangue é muito maior do que a albumina presente no líquido ascítico. Então, significa que aqui a gente está deparando aqui com um transudato, né? Está muito relacionado aí a alterações de pressão intravascular. Então, pensando em ascite, a gente vai pensar principalmente em hipertensão portal, cirrose hepática, até uma ascite cardíaca. Já quando esse valor do GASA dá menor que 1,1, a gente vai pensar em um exudato. Significa aí que a gente tem uma grande quantidade de albumina nesse líquido ascítico, né? Então a gente vai pensar aí principalmente em doenças peritoneais. Só que a gente existe uma miríade, uma grande quantidade de doenças peritoneais, né? E a gente necessita focar e ser mais específico em relação aos possíveis diagnósticos de doenças peritoneais. A gente pode associar com outras análises, por exemplo, pode fazer a avaliação da proteína total sérica. Quando essa der menor que 2,5 gramas por decilitro, a gente vai pensar aí em uma cística nefrótica, uma grande perda de proteína devido à excreção urinária. Quando a gente tem as císticas exudativas com uma proteína sérica maior do que 2,5 gramas por decilitro, vai pensar principalmente aí tuberculose peritoneal, carcinomatose peritoneal. Como a gente vai distinguir esses dois diagnósticos? Na tuberculose peritoneal, a gente vai ter testes específicos para tuberculose que normalmente vão dar positivos. Já em relação à carcinomatose peritoneal, como a gente já tinha relatado, a gente vai fazer a sua análise, dar o seu diagnóstico pela citologia oncótica, propriamente dito, que vai dar positiva, né? Vai dar alterada. Outras análises que a gente pode fazer em relação ao líquido acídico, em relação à análise bioquímica, seria a avaliação de proteína total, glicose, LDH. Essas são bem interessantes e importantes para a gente fazer a diferenciação entre peritonite bacteriana espontânea da peritonite bacteriana secundária. Além disso, a gente pode fazer a avaliação de triglicerídeos, que quando aumentado está muito relacionado a uma acide quilosa. Presença de bilirrubina em grande quantidade está relacionado com acide biliar. E não menos importante é a amilase. Quando em grande quantidade, nos fala muito ao favor do diagnóstico de uma acide pancreática. Falando mais um pouquinho sobre a citometria, que a gente até comentou, já diferenciou, definiu anteriormente, mas falando em relação ainda um pouquinho sobre o seu uso, basicamente a gente vai utilizá-la aqui nesse parâmetro para avaliar a quantidade de leucócitos e o predomínio de qual tipo de leucócito que está ocorrendo nesse líquido acídico. Então, se a gente tem uma grande quantidade de leucócitos, principalmente aí um predomínio de polimorfos nucleares, a gente vai pensar em infecção. Então, se a gente tem aí mais de 250 polimorfos nucleares, né, por milímetro cúbico, a gente vai pensar aí, por exemplo, uma peritonite bacteriana espontânea. Quando se a gente tiver aí um predomínio de mononucleares, por exemplo, linfócitos, monócitos, a gente vai pensar em tuberculose peritoneal, neoplasia, colagenose, por aí vai. Outra célula que a gente pode identificar, né, seria a hemácia. Mas quando a gente identifica uma grande quantidade de hemácia aí, a gente vai pensar principalmente em acidente de punção. Então, provavelmente a gente puncionou, acertou um vaso, chegou na cavidade peritoneal e na hora de drenar o líquido acídico vem uma quantidade de sangue junto. E aí acaba que na análise a gente acaba identificando hemácias também. Mas na maioria das vezes está relacionada apenas com um acidente de punção. Contudo, ela pode sugerir outras alterações também, como neoplasia e tuberculose. Em relação aos métodos bacteriológicos, né? E aí a gente vai ter aqui, como já relatado, a bacteroscopia, um método de Gram, Rosiu-Nielsen, para tentar identificar o tipo de bactéria, que contudo tem uma baixa sensibilidade. Além disso, a gente pode realizar também a cultura, que é um pouquinho melhor. E, por exemplo, suspeitando aí de uma tuberculose peritoneal, o método padrão ouro vai ser realmente a realização de uma biópsia. E para finalizar o nosso episódio, vamos falar aí de um problema que acontece principalmente quando se trata de da paracentese terapêutica, né, quando a gente necessita retirar grande volume, que é a drenagem simplesmente a parar de acontecer do nada, né? Então você está lá drenando o grande volume e do nada para de sair esse líquido acídico, né? O que a gente pode fazer? Primeiro a gente pode reposicionar delicadamente o cateter, né, sem retirar ali do local perfurado, porque ele pode estar momentaneamente ali obstruído por um aumento, um ácido intestinal. A gente reposiciona, ele pode voltar a drenar. Outra manobra é colocar o paciente em decúbito lateral, né, para o lado da paracentese. E por fim a gente pode também fazer uma discreta compressão sobre a parede abdominal para aumentar essa pressão intra-abdominal e favorecer a saída desse líquido acídico pelo cateter. Então é isso aí, pessoal. A gente finaliza aqui o nosso episódio. Um forte abraço e até a próxima, hein? Tamo junto.